Doutor Cláudio de Mello, seja bem-vindo na programação da CBN Vale do Iguaçu. Nós já estávamos conversando nos bastidores sobre os detalhes e o quanto é importante alertar a sociedade, informar a sociedade no que diz respeito a bebês prematuros. Seja bem-vindo, bom dia.
Um bom dia a todos, bom dia Jaqueline, bom dia aos ouvintes CBN. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para trazer as informações ao nosso pessoal, à nossa comunidade, a respeito de um assunto tão importante que é a prematuridade nos dias de hoje.
Lembrando que no último dia 17 de novembro foi o Dia Mundial da Prematuridade, ele foi criado para chamar atenção para um problema que atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor do mundo. E aqui no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, o equivalente a 931 bebês por dia, ou a 6 prematuros a cada 10 minutos. Para dar início no nosso bate-papo, doutor, em especial, quando um bebê é considerado um bebê prematuro?
A Organização Mundial de Saúde já definiu e classificou os prematuros de várias formas. Mas, em princípio, vocês sabem que um processo gestacional é quando a gestação dura entre 38 e 42 semanas. Esse é o processo gestacional normal. Todo bebê que nasce abaixo de 37 semanas, ele é considerado um bebê prematuro. Às vezes existe esse conceito mais simplista da população de que o bebê prematuro seria só aquele pequenininho. Não, não é isso. A definição de prematuridade é todo bebê que está abaixo de 37 semanas. Dentro desta classificação, nós temos o que a gente chama de prematuro tardio, que são os bebês que nascem entre 35 e 37 semanas, os prematuros, que a gente classifica os bebês que nascem entre 32 até 35 semanas, uhum. E o prematuro extremo, que geralmente é o bebê que nasce abaixo de 30 semanas, 28, 27 semanas, que é o prematuro de extremo baixo peso, é aqueles que nascem abaixo de 1.000 gramas.
Certo.
Então a gente tem uma classificação, é o prematuro extremo, o prematuro e o prematuro tardio. Todos eles têm uma importância do ponto de vista técnico médico muito importante, porque as dificuldades de cuidado desse bebê divergem conforme o peso e a idade gestacional deles. Claro que a prematuridade, como você colocou muito bem ali o dado estatístico, eu poderia até citar para você com um pouquinho mais de precisão, esse é um dado do DataSUS de 2015, uhum. Que é o dado mais atualizado que nós temos da nossa literatura no Brasil. Em 2015 nós tivemos o nascimento de 2.970.000 bebês no Brasil. Desses 2 milhões, aproximadamente isso que você colocou, são praticamente 300 mil bebês prematuros. Então você veja que é mais ou menos uma incidência entre 10 a 12% dos nascimentos hoje são de bebês prematuros. Por que tanto prematuro assim? Esta é uma pergunta interessante, certo, que você provavelmente iria me fazer. Eu diria para você, as doenças hoje que acompanham o procedimento obstétrico, doenças no pré-natais, né, principalmente hipertensão arterial, os problemas obstétricos praticamente muito importantes, tipo descolamento para placenta, placenta prévia, incompetência istmo cervical, o próprio estresse da vida moderna, né? As mães hoje em gestação têm um estresse muito grande. Então, a incidência de comorbidade durante o processo gestacional é que são as responsáveis por a prematuridade, principalmente a prematuridade extrema. A gente já está na batalha aí trabalhando com bebês há muitos anos, e a gente viu que nos últimos anos, principalmente o prematuro extremo teve uma incidência maior. Hoje a gente tem uma incidência do prematuro extremo, os bebês abaixo de 1.000 gramas, mais ou menos em torno quase de 2% dos nascimentos de prematuros.
E aproveitando a oportunidade, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, aqui de União da Vitória, ela é referência no estado no que diz respeito ao atendimento de crianças que nascem, em especial com esse alto nível de prematuridade. O senhor destacou que tem aumentado a incidência desse tipo de parto por esses fatores externos ou até mesmo internos. O acompanhamento do pré-natal é fundamental nesse caso, doutor?
Com certeza, o pré-natal é de uma importância muito grande. Se as gestantes que fazem um acompanhamento pré-natal bem adequado, que fazem a Organização Mundial de Saúde preconiza, no mínimo, 6 consultas durante o pré-natal. Esse é o mínimo que se pode fazer. Porque é neste momento que se detecta uma série de problemas que podem ter a interferência do pessoal de saúde e a gente evitar a prematuridade. O melhor caminho para a gente resolver o problema de prematuridade é evitar o parto prematuro. Então, o pré-natal, sem dúvida, é um momento crucial. São dois momentos que a gente julga assim, de extrema importância. Todo o pré-natal e o momento do nascimento. O momento do nascimento também é muito importante, principalmente quando você tem hoje uma estrutura de nascimento de parto prematuro.
Uhum.
Como você bem colocou, no hospital APMI nós somos referência para a região. Nós temos uma UTI neonatal desde o ano 2000. Já temos aí praticamente 18 anos de vida. A nossa UTI neonatal já adquiriu a sua maioridade. Ela foi possivelmente entre as 10 primeiras unidades neonatais implantada no estado do Paraná. A Vitória foi pioneiro, graças aos esforços do hospital APMI, nós implantamos essa unidade há 18 anos. E temos tido um processo de evolução muito grande, temos uma equipe altamente qualificada para o atendimento dos prematuros. Só para você dar um exemplo de qualificação da nossa equipe, nós somos uma das poucas unidades no estado do Paraná, eu diria para você, uma das poucas unidades no estado do Paraná, que nós temos uma equipe multidisciplinar especializada a dar o atendimento ao nascimento de um bebê prematuro.
Uhum.
Toda vez que há um alerta lá que é possível a gente se desloca uma equipe constituída por um médico neonatologista com intensivismo neonatal, uma enfermeira e uma fisioterapeuta para fazer este atendimento. Porque o momento do nascimento do bebê prematuro é crucial. A gente chama da golden hour do prematuro, aquela hora de ouro. Ali tem uma série de ações que tem que ser executada com dados muito precisos para que esse bebê tenha um bom resultado posterior. Então nós temos uma equipe muito disciplinada, muito treinada na APMI para fazer esse tipo de atendimento. Temos todos os equipamentos de alto nível, porque é uma série de problemas que ocorrem no momento do nascimento do bebê prematuro e que se ele não tiver um atendimento adequado, as coisas já começam a não caminhar tão bem. Então é fundamental esse momento do nascimento, mas ele é crucial e essa equipe atende 24 horas por dia, está sempre à disposição para atendimento dos partos prematuros na nossa região.
Doutor, quando nós falamos sobre esses partos prematuros, em especial na nossa região, falando até mesmo sobre a sua experiência de vida, de todos esses anos trabalhando nisso, essas causas que levam, porventura, a um parto prematuro, alguns medicamentos existem para tentar fazer com que a gestante consiga o máximo possível, é repouso, são medicamentos que surgem anos após anos para tentar fazer o máximo possível para que as semanas sejam postergadas, para que nós conseguimos deixar esse bebê menos prematuro possivelmente. Mas tem casos extremos onde o parto é necessário naquele momento.
Existe realmente isso, todos esses cuidados de pré-natal, que existe a evolução médica nesse sentido de preparar esse bebê para o nascimento prematuro, foi extremamente dinâmica e valiosa, no sentido de que houve um avanço muito grande da parte tecnológica para que esses bebês consigam ter uma adaptação à vida extrauterina melhor. Então eu citaria para você como exemplo, até isso é histórico, né, na neonatologia, que foi um medicamento chamado surfactante, que é um medicamento que moldou e modificou toda a assistência dos bebês prematuros. Para você ter uma ideia, na década de 60, isso é histórico, o filho do presidente Kennedy ele deu a Jacqueline Kennedy deu à luz a um bebê prematuro que teve uma doença chamada membranialina, quadro de insuficiência respiratória, por deficiência de um processo pulmonar de maturação chamado surfactante. E esse bebê foi a óbito nos Estados Unidos. Hoje nós temos a solução disso veio com a evolução tecnológica e também com assistência pré-natal. Os bebês hoje que fazem esse processo de membranialina têm uma sobrevida praticamente hoje de 98%. Por que que tem isso? Primeiro porque durante o pré-natal, quando há uma ameaça do parto prematuro, já existem medicações muito eficientes que auxiliam e preparam o pulmãozinho do bebê para sua vida extrauterina. Mesmo que ele nasça e tenha problema, a gente tem esse recurso tecnológico, que foi um divisor de água em neonatologia, que é o uso do medicamento surfactante, que é o responsável por toda esta grande evolução e salva esses bebês com um índice muito grande de sobrevida mesmo, sem grandes problemas. É uma evolução fantástica que houve, a evolução tecnológica nesse sentido.
Doutor, pegando o gancho então desse medicamento, seria esse, nós acompanhamos nas redes sociais, histórias de conhecidos, aquela picadinha que a gestante tem, que tem um risco de um parto prematuro. O pessoal hoje em dia utiliza esse medicamento para tirar foto, como uma comemoração do nascimento dessa criança. É esse medicamento, então, que é utilizado? É um parecido? Como que funciona? Não, até uma curiosidade que surge.
São dois medicamentos importantíssimos nesse processo de quando existe o processo do parto prematuro, né? Durante as primeiras horas que inicia-se um trabalho de parto prematuro, os obstetras aplicam uma medicação na gestante, que é um medicamento chamado betametasona. São duas doses do medicamento que acelera a maturidade neurológica, gastrointestinal e pulmonar do bebê. Uhum. Isto realmente é um avanço, praticamente uma coisa que todos os obstetras fazem na nossa região, em todos os lugares do mundo. Depois que o bebê nasce, aí você pode ter principalmente o problema respiratório do bebê, certo, que é um dos mais graves que tem, que é a insuficiência respiratória do bebê por uma doença chamada membranialina.
É a preocupação maior.
Esta é uma preocupação, uma delas, eu diria, uhum, para você, uma delas. Mas, para isso, existe um medicamento extremamente efetivo. É um medicamento dado por via pulmonar, ao nível de UTI neonatal somente. Uhum. Existe todo um procedimento, alta por tecnologia. O bebê precisa ser entubado, precisa ser colocado em respiradores. Então, é um processo que exige alta tecnologia, mas que está disponível na nossa região. A gente tem isso com bastante segurança. Então, foi realmente o grande divisor de águas, né? Mas as coisas não são tão simplistas assim.
Certo.
A gente tem uma preocupação muito grande com o futuro desses bebês. Esses bebês, principalmente o prematuro extremo, nós tivemos essa semana um bebê de 600 gramas, né? Então, sempre é um bebê de extrema gravidade, é um bebê que passa por um estágio dentro da UTI neonatal muito prolongado, às vezes são 3-4 meses de internações, e diversas intercorrências podem ocorrer neste processo todo. E durante esse processo todo, há uma preocupação muito grande, que é não só com a sobrevida desses bebês hoje, mas com a qualidade de vida posterior desse bebê. Hoje nós, na UTI neonatal do Hospital APMI, nós já estamos num processo evolutivo, que a preocupação maior nossa hoje não é nem com a sobrevivência mais, que essa etapa, graças a Deus, a gente já quase superou ela, uhum, em grande parte. Mas é com a qualidade de vida que vai ter esse bebê no futuro, principalmente quanto ao seu neurodesenvolvimento. O bebê, quando nasce prematuro extremo, ele tem as suas estruturas neurológicas, cerebrais, de muita fragilidade. E nesse momento crítico da vida deles, eles podem ter eventos neurológicos de extrema gravidade que poderão trazer consequências e sequelas para o resto da vida desses bebês. Então a nossa luta hoje seria já muito para evitar estas sequelas neurológicas. É um processo extremamente complexo e que a gente está amadurecendo em cima disso, o mundo todo trabalha em cima disso. É um dos maiores desafios da neonatologia hoje, quanto ao neurodesenvolvimento dos bebês prematuros extremos.
E eles precisam de cuidados mais do que especiais. E quando acontece esse período de internamento, eles, depois de um período, vão para casa, ficam alguns meses na maternidade e o cuidado continua para o resto da vida, doutor?
Com certeza. O Hospital APMI, a gente mantém também lá o que a gente chama um ambulatório de alto risco. Uhum. Então, todos os bebês que passaram pela nossa unidade neonatal, depois que eles são encaminhados para os seus lares, suas mães, eles retornam mensalmente ao hospital para fazer um acompanhamento, né, das possibilidades de sequelas que poderão advir, que são detectadas só evolutivamente com o passar dos anos. Então, a gente tem bebês lá acompanhados já há alguns anos, aqueles que evoluem bem recebem alta precoce, mas existe toda uma estrutura de acompanhamento desses bebês também. O nosso CISVALE, que é o nosso consórcio regional, também tem um ambulatório nesse sentido, que está sendo implantado agora e que faz parte do processo de acompanhamento dos bebês.
Doutor, quando nós falamos sobre essas sequelas, por ter nascido antes do tempo, elas podem vir com o passar dos anos, como o senhor frisou. Em especial, o que é mais comum? Qual é o tipo de sequela desses bebês?
A sequela neurológica é a que mais preocupa. No Hospital APMI, nós temos um protocolo que foi implantado agora, recentemente, há uns 2 anos para cá, que é um protocolo de ultrassom transfontanelar, que é uma tecnologia toda específica que a gente faz acompanhamento das estruturas do bebê cerebrais por imagens de ultrassom para diagnosticar precocemente e avaliar essas sequelas. Muitas vezes as sequelas são neurológicas de gravidade, às vezes os bebês fazem o que a gente chama de paralisia cerebral. São sequelas definitivas, graves. Às vezes nós temos sequelas de neurodesenvolvimento, neurocognição, bebês hiperativos, bebês com dificuldade de capacidade intelectual no futuro. Todas são sequelas que podem advir da prematuridade. Porque o cérebro humano, o cérebro do bebê, é muito sensível. E ele, naqueles momentos que ele atravessa, às vezes, de extrema gravidade, lesões, infecções, às vezes processos graves. Então, é o grande desafio no momento é neurodesenvolvimento de bebê prematuro, com certeza.
Doutor, e hoje falando sobre esse bebê prematuro, ele chora ou dorme mais do que os outros bebês? Como que é essa rotina do mais básico do dia a dia?
A gente tem, assim, no início da vida do bebê, o bebê prematuro extremo, ele entra num protocolo de cuidados mínimos do bebê prematuro. Por que que esses cuidados mínimos são importantes? Porque já está provado que quanto mais o bebê repousa, é melhor. Certo. Então, a gente otimiza os cuidados do bebê em todo um momento específico X. Então, quando o bebê precisa trocar uma fralda, precisa fazer uma aspiração de cana traqueal, tudo isso é feito em um determinado momento para que o bebê use o maior momento possível. Esses bebês são mantidos em incubadoras, com a proteção de luz ambiental, de som, porque todos esses fatores são perniciosos para o bebê. E, claro, a presença da família e da mãe é fundamental, né? A gente tem um processo de livre acesso para as mães e para os bebês. Nós temos um horário de visita que é mais ou menos específico na UTI neonatal. Existe esse horário porque é um horário que facilita o contato da família com o médico assistente, que as famílias querem saber. Por isso que existe um horário específico de visita. Mas a UTI neonatal, ela é de livre acesso para os bebês. E assim que os bebês passam a uma fase de maior estabilidade, hoje também no Hospital APMI nós temos a nossa unidade de cuidados intermediários, que a gente chama, é a neonatologia intermediária, que é onde as mães ficam com seus bebês. Então, assim que o bebê entra em condições de estabilidade, que ele começa a sugar, que ele começa a aprender a mamar, ele já passa com os cuidados intermediários, que daí a presença da mãe é contínua dentro da unidade, ela permanece ao lado do seu bebê o tempo todo.
E faz a total diferença.
Faz a diferença muito grande, né? A gente tem algumas unidades no Brasil que tem, vocês já ouviram falar, que é a experiência da mãe canguru. Muito interessante, faz uma diferença muito grande. É um anseio que a gente tem aqui de implantação disso também, mas ainda as coisas são feitas aos poucos, porque a gente depende de verbas públicas, certo, então a gente tem uma dificuldade normal. Mas é uma luta que a gente pretende também implantar, é o processo de mãe com guru no futuro no hospital também.
Doutor, vale ressaltar nesse processo de bebês extremamente prematuros, ele já tem o contato com o leite materno? Como que funciona essa alimentação?
O alimento mais importante do bebê hoje é o leite materno, né? Às vezes o prematuro extremo ele usa uma nutrição especial chamada nutrição parenteral, que é uma nutrição que é feita por via endovenosa, por acesso central. A gente tem aqui uma logística com uma equipe de Curitiba, que é uma empresa chamada Sicnep,
certo,
que tem uma logística toda especial, que fornece essa nutrição parenteral para a gente. A gente faz um acesso, um pedido por meio eletrônico, vai o pedido para Curitiba, porque a fórmula que vai ser aplicada em cada bebê é muito individualizada.
É diferente.
É individualizada, porque depende da idade gestacional, depende do bebê, depende das situações clínicas do bebê. Não é uma coisa específica, simples para todos. Então, cada um tem uma logística. Então, esse pedido vai para Curitiba, e Curitiba produz esse produto, coloca numa logística de ônibus, e a gente tem acesso todos os dias a esse material. E no momento que o bebê consegue ter acesso ao leite materno, este é o alimento principal e fundamental. É uma grande luta também que nós temos na nossa cidade, que é a implantação de um banco de leite.
Exatamente.
Ainda temos alguma dificuldade. Nós conseguimos agora, pouco mais de um ano e meio, nós temos implantado no hospital um ambulatório de amamentação e um posto de época de leite materno para os bebês internados na UTI na Natal.
Uhum.
Então, todas as mães que têm alguma dificuldade de amamentar e de acesso a informações sobre o processo de amamentação, nós temos uma área específica, um ambulatório de amamentação, onde as mães comparecem e as mães de bebês prematuros comparecem, elas aprendem a manusear as mamas, aprendem a fazer a coleta do leite nesse ambulatório de amamentação, para depois ser oferecido aos seus bebês. A gente luta com essa dificuldade do banco de leite, é um anseio que temos também, e a gente está trabalhando com nossos gestores públicos para que isso em breve a gente consiga. É um processo dinâmico também, importantíssimo para a saúde desses bebês.
Doutor, também se fala bastante, a avó falou, a mãe falou, sobre esse primeiro leite. O outro, ele é muito importante também para qualquer bebê.
Fundamental para o prematuro. O colostro é um alimento mais importante que tem no prematuro. Tanto é que na nossa UTI nós fazemos logo nas primeiras horas de vida, quando um bebê nasce, independente da situação que ele esteja, o bebê faz uma técnica que nós chamamos de colostroterapia. Uma técnica simples. A quantidade de que se usa de colostro é mínima, então a gente vai, coleta o colostro fresco da mãe, do próprio bebê, e esse colostro é dado numa dose pequeniníssima, 0,1 ml em cada canto da boca do bebê, de 4 em 4 horas. Ele tem um efeito imunogênico para melhorar as defesas naturais do bebê, fantástico. Então é um dos primeiros alimentos que recebe, é a colostroterapia.
Por que ele é tão especial, doutor?
Porque ele tem células vivas, ele tem anticorpos vivos, ele tem gordura, ele tem energia, né? Então ele é importantíssimo porque ele vai estimular todo o sistema imunológico do bebê a produzir os seus anticorpos, esse bebê estar mais protegido contra os processos infecciosos. As infecções nos bebês prematuros é um grande desafio para nós. Tudo é desafio no prematuro.
Certo.
Alimentar um prematuro é desafio, manter a temperatura corporal é um desafio, a respiração de um prematuro é um desafio, controle de infecção de um prematuro é um desafio, tudo é desafio num bebê pequeno.
Certo.
Então a alimentação com leite materno, com lustro, é de fundamental importância, é aí que parte o bebê.
O aleitamento é muito importante, até estudos comprovam que muda o leite quando a mãe sente que o bebê está doente, está precisando. Então, em casos de bebês prematuros, é fundamental mesmo.
Com certeza, existem estudos que demonstram, inclusive, que o leite e o colostro da mãe que gerou um prematuro é diferente do leite de uma mãe que gerou um bebê normal. A natureza é muito sábia.
Uhum.
Então, esta mãe que gera um bebê prematuro, ela gera também um leite especial. A qualidade do leite da mãe do bebê prematuro é um pouco diferente do bebê das outras mães. Por isso que o ideal é sempre que o bebê seja alimentado com o leite da sua própria mãe.
Certo.
Às vezes isso não é possível.
Uhum.
Por que que não é possível? Às vezes a mãe tem algumas intercorrências de gravidade no seu processo gestacional. Às vezes, vamos supor, um processo de gravidade, ela fez um descolamento placenta prematuro, teve um procedimento cirúrgico,
uhum,
de gravidade. Às vezes as mães vão para o UTI e às vezes aí não consegue.
Certo.
Aí são leite de banco, né? Que começam a trabalhar com isso. Mas o leite da mãe do prematuro é fundamental, isso você tem toda a razão. As antigas vovós que passavam esse conhecimento, elas estavam corretíssimas. O leite do mãe do prematuro é importantíssimo.
E vale ressaltar que durante o período que o prematuro está na UTI neonatal, não tem, porventura, esse contato para a amamentação, para a sucção no peito da mãe, mas ele recebe mesmo assim. E depois, doutor, como que funciona esse processo? Quando tem esse contato, essa outra fase do tratamento, onde a mãe tem o contato com o bebê, aí sim começa a sucção normal na mamãe, na mama.
Uhum. Bom, normalmente o processo depende da idade gestacional, do peso do bebê. Os prematuros extremos, eles são alimentados por sonda nasogástrica. A gente passa uma sondinha no estômago do bebê e esse processo ocorre de 3 em 3 horas, o leite da própria mãe, que existe uma técnica toda especial, e a gente alimenta eles por sondinha, com volumes muito pequenos,
uhum,
complementa aquilo que eu coloquei no início, que é a nutrição parenteral.
Certo.
E à medida que o bebê vai se desenvolvendo, a dose do leite vai aumentando e o bebê vai adquirindo peso. E geralmente por volta de 1,9 kg, 1,8 kg, os bebês já têm capacidade de sucção e deglutição. Aí eles iniciam um processo todo que é feito na nossa unidade intermediária de aprendizado, de sucção do seio materno e desenvolvimento. Claro que o prematuro tardio, aquele bebê de 37 semanas que, uhum, a gente citou no início da entrevista, esse já é de pouquinho diferente, ele já vai direto no seio, ele tem um pouquinho mais de aprendizado, mais fácil. Mas eu gostaria, já que a gente fala de prematuro também, botar um esclarecimento para a população, é esse bebê que a gente chama de prematuro tardio.
Uhum.
Ele é muito comum.
É comum aqui,
muito
por aqui também.
Comum em todo o Brasil, ele é muito, uhum, comum. A incidência do prematuro tardio hoje é muito grande. Por que que ele é muito grande? É uma coisa cultural da nossa população hoje, a opção pelo parto cesáreo.
Certo.
Então são os partos cesáreos, são os grandes geradores do bebê prematuro tardio.
Uhum.
E o prematuro tardio, ele tem algumas características específicas dele.
Certo.
Algumas comorbidades também que dificultam a vida desses bebês. E que às vezes as mamães não estão muito atentas para isso e, uhum, depois são pegas, de certa forma, de surpresa. Esses bebês, às vezes, fazem comorbidade de processos respiratórios de gravidade. Eles fazem problemas de regulação da temperatura corporal, principalmente na nossa cidade.
Uhum.
Eles fazem, às vezes, crises de apneias. Eles fazem, às vezes, icterícias. Eles têm dificuldade de sucção e deglutição. E, às vezes, são nenéns bonitos que você olha.
Aparentemente.
Ele está com 3 quilos, às vezes, 3 quilos e 100, 2 quilos e 800. É um bebê bonito e ele é um prematuro.
Certo.
Às vezes, existe uma dificuldade das pessoas leigas terem a compreensão de que esse bebê é um prematuro. Ele tem comorbidade, ele tem problemas e, às vezes, problemas graves e importantes.
E que ficam sequelas também.
É muito pouco, nesse aspecto é bem menor, é bem,
certo,
menor. A sequela é muito maior no bebê, quanto menor a idade gestacional, uhum, menor o peso. Esse bebê prematuro tardio, sequelas é muito pouco, praticamente dá para dizer quase zero. Mas às vezes a adaptação deste bebê à vida extrauterina não é tão simplista não, sabe? É,
certo,
bastante, às vezes, trabalhosa. E às vezes as mães nessa fase inicial do processo de dar à luz a um bebê, vocês sabem tão bem quanto eu que a mãe passa por uma série de transformações psicológicas, emocionais, quando dão à luz. E às vezes você encontra uma grande dificuldade com essas mamães, porque elas estão passando um momento especial, existe uma dificuldade de adaptação do seu processo comportamental e ainda se deparam com um prematuro tardio, com alguns problemas como eu citei. Então é mais um desafio que a neonatologia, que os pediatras deparam dia a dia. Mas é a realidade que nós temos e é importante que as pessoas saibam que quando vão dar à luz a um prematuro tardio, vai ter gerado um prematuro tardio, esteja ciente que
certo.
Existe problema com esses bebês também. E ele é muito frequente, a gente tem bastante frequente.
Por aqui?
Todo o Brasil. Hoje nós temos O Brasil é um país culturalmente um pouco diferente do resto do mundo. Nós temos uma incidência hoje de parto cesárea no Brasil, está em torno de 60%.
Certo.
Né? Os outros países de primeiro mundo, a Europa, os americanos, os países asiáticos, a incidência de parto cesáreo é 20%. No Brasil nós temos uma cultura diferente,
certo.
Uma estrutura de saúde diferente, então temos uma incidência do parto cesáreo bem alta. E aí, consequentemente, nós temos também uma incidência de parto prematuro tardio bastante grande, muito interessante isso.
E o senhor, pela experiência, acredita que por que esses números no Brasil das cesáreas?
Olha, é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, é o medo da dor, do parto, é o problema de dificuldade de acesso aos hospitais, acesso a pré-natal, a dificuldade de equipes bem formadas, tanto do parto normal, a compreensão também cultural do parto normal, né? Porque um parto normal, às vezes, você pode ter um trabalho de parto que evolui com 12 horas, 15
certo.
Horas.
Certo.
Não é tão simplista uma mãe ter dor durante 15 horas e a população hoje exige que tire a dor, que faça cesárea. Então, existe toda uma configuração de processo cultural, processo assistencial médico, que acaba gerando esse número de partos cesáreos tão alto no nosso país.
Doutor, tem diferença na saúde do bebê de maneira normal para quem nasce de parto normal ou de cesárea?
Olha, em princípio não, basicamente não. Mas claro que o parto cesáreo poderá eventualmente ter algumas dificuldades de adaptação do bebê. Alguns bebês fazem um processo adaptacional à vida extrauterina um pouco mais difícil que o parto cesáreo. Esta é uma realidade que a gente depara. É muito comum, às vezes, você ter hoje alguns partos cesáreos programados, né? E que a paciente, a gestante, ainda não entrou em trabalho de parto. Quando ela não entrou em trabalho de parto, significa que a natureza não deu ainda sinal de que a coisa estava completinho, né? Para nascer. E, às vezes, por algumas indicações, às vezes indicações médicas, às vezes indicações familiares, essas mães vão para a parte cesárea. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de adaptação desse recém-nascido pós-parto cesárea.
Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, até mesmo no leite materno.
Às vezes até no leite materno a gente tem dificuldade. A mãe produz menos leite, o estresse do parto cesáreo. O bebê às vezes tem um pouquinho de dificuldade de sucção, deglutição. Eles têm uma adaptação à vida extrauterina um pouco mais lenta, às vezes. Principalmente nos partos que nós chamamos de partos cesáreos eletivos.
Certo.
Quando a mãe não entrou em trabalho de parto, não teve nenhuma intercorrência de gravidade e ela acabou tendo uma indicação de fazer um parto cesáreo, aí a gente tem uma adaptação mais lenta. Mas é um processo que tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado, mas que ocorre também sem grandes dificuldades e sem problemas de sequela. Aquilo que eu enfatizei de sequela, a gente preocupa muito, é o prematuro estranho. Né? É o prematuro abaixo de 1.000 gramas, é o grande desafio para sequelas.
O senhor destacou que tem esse acompanhamento sempre com os bebês que nasceram extremamente prematuros. E fora de todo esse acompanhamento, quando o bebê já recebe a alta, eles levam uma vida normal?
Um percentual extremamente alto, sim, leva uma vida normal. Tudo é muito dependente da fase inicial do bebê, e que entra em jogo daí a idade gestacional, e o peso de nascimento.
Uhum.
É claro que as coisas funcionam mais ou menos assim. Quanto menor a idade gestacional, quanto menor o peso de nascimento, maior a chance de problemas.
Certo.
Certo. Sequelas neuroevolutivas, que nós chamamos. Isto é mais frequente no prematuro abaixo de 1000 gramas. Tanto é que este grupo de prematuros, ele, felizmente, ele é baixo, é em torno de 1 a 2% somente uhum. dos prematuros, uhum. mas são os que requerem um cuidado assistencial maior e que requerem um acompanhamento muito maior, porque a chance dele ter um processo de neurodesenvolvimento é maior.
Ele será uma criança menor no futuro, doutor?
Existe isto sim. Às vezes existe, por mais que o processo de alimentar desse bebê, a gente tem toda essa tecnologia que nós comentamos, leite materno, uhum. nutrição parenteral, a gente não consegue ainda prover todos os nutrientes que esse bebê receberia como se ele estivesse na vida intrauterina.
Certo.
Nós não conseguimos isso ainda. Então, ele sempre vai ter um déficit um pouquinho menor mesmo. Eles são menores. Geralmente são um pouquinho menores. Mas tudo dependente disso que nós comentamos, idade gestacional e peso. Quanto menor, mais problemas.
E o calendário de vacina vai ser diferente para esse bebê prematuro?
É uma boa pergunta também. Ele tem algumas peculiaridades, porque o prematuro, ele tem uma capacidade de reagir ao sistema imunológico do bebê. É, o prematuro, como ele é um bebê que ele tem imaturidade dos seus diversos órgãos e sistema, o sistema imunológico dele também tem uma certa dificuldade em responder às vacinas.
Uhum.
Existem algumas coisas muito específicas da prematuridade. O calendário é basicamente o mesmo. Cronologicamente, a época de aplicar as vacinas é a mesma. A dose da vacina é um pouquinho diferente, né?
Uhum.
Algumas vacinas têm que, o prematuro tem que receber uma dose um pouquinho maior.
Certo.
Existe na nossa região, por exemplo, nós temos aqui um inverno muito rigoroso.
Uhum.
Então os nossos bebês prematuros às vezes são acometidos de uma doença respiratória muito comum que se chama bronquiolite e que ela é muito grave no nosso bebê prematuro. Então nós temos um protocolo de uso de um imunobiológico que se chama palivizumab, que é como se fosse uma vacina que é
certo.
Aplicada mensalmente que protege os bebês. União da Vitória foi contemplada recentemente como um polo de aplicação desse medicamento.
Uhum.
É um avanço muito significativo para a nossa população, porque todos os nossos bebês recebem isso aí. Então o calendário de vacina é um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas basicamente eu poderia dizer para você que não tem grandes diferenças, não. Existem algumas coisas especiais, algumas vacinas especiais que são programadas para eles, sim. Tem uma diferençazinha mesmo.
E essas vacinas diferentes, entre aspas, elas constam no SUS, no Sistema Único de Saúde? O acesso como é esse medicamento?
Existe, sim. O Sistema Único de Saúde fornece o acesso perfeitamente. O governo do estado do Paraná tem um programa muito grande de aplicação desse medicamento chamado palivizumab, que é um medicamento de alto custo.
Uhum.
É uma dose disso aí, para você ter uma ideia, custa R$6.000.
Certo.
Mas
certo.
É oferecido gratuitamente para todos os prematuros pela Secretaria de Saúde do estado do Paraná. E as vacinas imunobiológicas especiais, as vacinas tríplice acelular, que é uma vacina menos reagente para os bebês, também está disponível. Os bebês recebem isso também.
Doutor, e tem como dizer assim, a partir de tal idade esse bebê prematuro recebeu, entre aspas, uma alta hospitalar, o acompanhamento pode ser um pouquinho menos rigoroso dessa criança?
Vai depender muito da idade gestacional e peso de nascimento.
Também.
Né? Claro que se nós temos um bebê que nasceu com 1.800 gramas, esteve internado na UTI neonatal, não teve nenhuma intercorrência de gravidade, isso é muito comum. São bebês, às vezes, de 1.800, 1.500, 1.700 gramas, eles passam pela UTI neonatal com uma evolução muito boa, sem nenhuma intercorrência de gravidade. Esse bebê tem um prognóstico totalmente diferente. Eles recebem alta mais precoce do nosso ambulatório de alto risco. Geralmente com 1 aninho, 9 meses, 10 meses, a gente já libera eles, porque eles são bebês praticamente daí praticamente considerados bebês normais.
Entendi.
Eles são depois considerados bebês absolutamente normais, sem probabilidade de sequela, sem nada.
Tem casos que nós conhecemos de pessoas que depois a alta do bebê, a preocupação maior dos pais, da família, até os 4 anos, até o aniversário número 3. Também isso acontece quando o bebê é altamente prematuro.
Com certeza, é uma preocupação que os pais têm e ela é real, porque às vezes a gente, é aquilo que nós comentamos, já algumas sequelas do seu neurodesenvolvimento, elas são só detectáveis evolutivamente, às vezes ali na fase escolar,
certo,
às vezes com 2, 3 anos, então depende muito daquilo que o bebê passou lá na sua unidade neonatal. Então, por isso que o acompanhamento sequencial desde o momento do nascimento ele é muito importante. Porque são detectados, às vezes, as sequelas, os problemas que podem ter que esses bebês receberem realmente uma atenção especial, às vezes, praticamente, para o resto da sua vida.
Doutor, nós estávamos falando nos bastidores, antes do início da entrevista, que as pessoas acham que, entre aspas, é simples ser um bebê prematuro, porque nós temos a tecnologia ao nosso favor, nós temos o hospital APMI, que é referência. Mas não é bem assim, hein? Agora, para nós finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor frisasse o que é importante para quem está gestando, para quem tem interesse em ter filho, quais são os principais cuidados para evitar ao máximo ter um bebê prematuro?
Olha, os cuidados mais importantes, a primeira coisa, façam o pré-natal muito bem feitinho. Compreendam que esse processo gestacional de 9 meses, ele tem uma importância fundamental no futuro desse bebê que vem. Desde que haja detectado, às vezes, precocemente, os diagnósticos precisos. Hoje a medicina evoluiu muito, os exames de imagem são muito bons, os ultrassons, as ressonâncias, tomografia, os exames laboratoriais tiveram uma evolução assim, tecnológica fantástica na medicina.
Uhum.
E o pré-natal feitinho, bem colocado, que a mãe faça direitinho isto, com certeza ela vai ter uma gravidez boa e vai evitar o parto prematuro. Eu diria assim que muito importante é não ter ideia simplista. Olha, se nasceu prematuro, a gente tem o UTI neonatal, vai resolver tudo. Não, não é. Nós não queremos que nasça prematuro, porque nós sabemos os desafios que existe para enfrentar com esses bebês, né? Então, o que é importante? Eu acho que uma coisa muito importante que eu acho é o compartilhamento das atitudes da família, da mãe e do médico obstetra que vão durante este pré-natal, acompanhar, ver, diagnosticar, evoluir, fazer o contato, às vezes, depois com a equipe. Às vezes, existem situações inevitáveis, que a prematuridade ser inevitável. Então, é importante que haja um compartilhamento com a família, com a equipe neonatal, que vai atender o bebê, com a UTI neonatal, para que as coisas ocorram de uma forma mais tranquila possível. Claro que todas as vezes que é possível evitar a prematuridade é o ideal. Às vezes não é possível. Mas quando não for possível, que haja um bom compartilhamento entre a estrutura do hospital, obstetrícia do hospital, neonatologia do hospital, para que o bebê saia lá na frente muito bem, sem nenhuma sequela e sem nenhum problema. Esse é o objetivo maior que nós estamos aí lutando.
Uma curiosidade que surgiu agora, doutor, pelo acompanhamento que o senhor também é médico da APMI. Hoje, nós recebemos bastante bebês, seja da região ou do Paraná, nesse prematuro extremo. Hoje, nós temos na UTI neonatal esse bebê com esse baixo peso de 600, 700 gramas.
A PMI, a UTI neonatal da nossa cidade, a PMI, ela faz parte da Central de Leitos do Estado do Paraná, que é um sistema organizacional que controla todas as vagas de UTIs,
certo,
do Estado do Paraná. Então, todos os dias ocorrem informações que nós repassamos para essa unidade que é sediada em Curitiba, Cascavel, Maringá, nas grandes cidades. E lá eles fazem a busca. Então, se nós temos uma vaga disponibilizada na nossa UTI neonatal aqui, e tem um bebê lá em Guarapuava, lá em Cascavel, que não tem uma vaga disponibilizada, então existe todo um processo de transporte aéreo, vocês já devem ter visto
vários helicópteros.
Vários helicópteros, existe um processo muito eficiente do governo do estado do Paraná, que é o transporte dos bebês. Então, esse processo, esses bebês são transportados com muita segurança, com muita tecnologia, e aí, às vezes, a gente recebe bebês de outras regiões. Uhum. Então, a nossa UTI também dá atendimento a bebês não só da região. Claro que as vagas, preferencialmente, sim, são para a nossa região.
Certo.
Mas elas estão disponíveis para todo o estado do Paraná. Então, a gente recebe bebês de todas as regiões do estado.
São quantas vagas disponíveis na UTI neonatal?
Hoje, a UTI neonatal tem 8 leitos de UTI neonatal e 4 leitos de unidade intermediária. São 12 vagas.
12 vagas. Doutor, obrigado pela explanação do assunto, é muito importante. As dicas estão aí para quem está, para quem é gestante, para a família como um todo. O envolvimento, como o senhor deixou bem claro, tem que ser de toda a família. A preocupação é da sociedade também. O pré-natal existe no Sistema Único de Saúde. É importante que as mães, as futuras mães, tenham noção disso. O quanto pode ajudar realmente deixar esse bebê, neurologicamente falando, melhor, mais apto, desde que você faça o acompanhamento necessário. Obrigado pelas informações, um bom dia e um excelente final de semana.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição em outras ocasiões, se quiserem discutir um pouquinho mais, seria um assunto de nosso interesse, interesse da nossa população. É importante que essas informações sejam divulgadas e a gente agradece já de vocês, tá bom? Muito obrigado.